Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Arquivo Indecifrável, o nosso quadro onde debatemos assuntos interessantes no podcast Espaço Indecifrável. Eu me chamo Karim Matos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E nesse episódio, gente, falaremos sobre o que 99,9% do nosso público gosta, que é sobre os aliens. Chegou o grande dia que falaremos um pouco mais sobre aliens, ou um pouco menos, porque nós não temos nenhuma base científica e nós não somos ufólogos para falar sobre isso, mas falaremos sobre aliens. Então, vamos lá. Bom, para começar falando aqui sobre aliens nesse episódio, queria te fazer uma pergunta então, Sérgio. Quando os aliens irão chegar? Qual é a sua ideia sobre o que que... Quando te pergunto sobre isso, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça?
9 de setembro de 2029.
9 de setembro? Mas tem uma data
exatamente
específica?
Exatamente essa data, eles me falaram.
Quem te falou? Os aliens te falaram essa data?
Eles me falaram que é essa data.
Nos teus sonhos ou foi um contato...
Quando eu fui abduzido.
Ah, pode crer. Tu sabe a diferença dos contatos, né? Tipo assim, o primeiro grau é quando você vê um alien, o segundo grau...
Eu tô ligado, mas assim, certinho, eu não... Se me perguntar, se explica um por um, eu não ia saber. Eu sei que tem, tipo, tem o que você meio que só vê ele passando ali. Aí tem, sabe? Aí cara, tem até o nível que você é abduzido e eles fazem testes com você e te devolvem.
É, que é o quarto grau. Que é o quarto grau, no caso. Bom, eu também não sou nenhum estudioso da área, então eu não faço ideia, mas eu sei que o primeiro... É, parece que é quando você avista, o segundo é quando você fala, o terceiro é quando, sei lá... Não, primeiro quando você avista, segundo quando você fala, terceiro quando você, sei lá, consegue ter uma espécie de comunicação, e o quarto quando tem contato e troca de material. Acho que o bagulho é tipo assim. Se eu não me engano, aquele do caso Vilas Boas, se eu não me engano, foi um contato de quarto grau.
É quarto
Só que
grau,
do Vilas Boas... Só que o do Vilas Boas foi muito mais além, porque o do Vilas Boas, a gente pode até adentrar um pouco sobre esse assunto mais lá pra frente, que ele fez relações sexuais com alienígena, entendeu? Então foi muito mais além do que qualquer outro imaginário de graus que já existiu aqui na face da Terra, né, pode-se dizer. Que é muito louca essa história e é muito interessante. A gente já, não sei qual é o episódio, mas a gente fez um episódio muito legal, que deu muito certo, que bombou aqui no Spotify, sobre o caso Vilas Boas, e é um caso bem interessante. Bom, mas voltando aqui sobre o que eu imagino nesse caso, cara, eu não imagino nada, assim, tipo, não sei se eu tenho uma data específica na minha cabeça, mas eu tenho muita vontade de que aconteça alguma coisa, assim, e que o mundo pare, assim, sabe, do tipo, eu fico naquela expectativa, sabe, do tipo, assim, eu não acredito muito, assim, eu só acredito quando eu ver, mas eu quero que aconteça, sabe? Eu quero que tenha, tipo, aquela nave do Independence Day, assim, sabe? Pá! E um belo dia a gente acorde e tem um negócio no céu, assim, e aí eu falei, ok. E a partir daí vai ter um caos na Terra, generalizado, provavelmente, entendeu? E tudo que a gente pensou, tudo que foram pregados e vários outros aspectos sociais, religiosos, físicos, tudo vai por água abaixo, entendeu? Eu fico esperançoso por esse dia... E é isso que eu acho que vai acontecer quando os aliens chegarem. Mas quando eles irão chegar, talvez eu não esteja aqui para ver, mas eu espero, né? E tem muitas pessoas que esperam também essa chegada. Isso se eles já não chegaram. Também é uma, né, uma coisa que a gente pode
acabar.
Há quem
diga que eles já chegaram.
Há quem diga que eles já chegaram, assim, tal. Então tá bom, a gente pode dividir essa nossa conversa aqui em três principais tópicos, né? Pode ser, por exemplo, teorias sobre vidas extraterrestres, um segundo tópico sobre avanços nas buscas por sinais, e um terceiro tópico a gente pode falar sobre cultura popular e, sei lá, histórias de encontros com alienígenas. Então a gente vai falando uma coisa um pouco mais teórica, depois um pouco mais técnica, e depois uma parada um pouco mais cultural. Eu acho que é legal pra gente conversar, pra gente não se perder nas nossas conversas. Não sei se vai dar certo, mas a gente vai falando aqui. E, cara, tu sabe sobre a teoria da panspermia, falando agora sobre partes de teoria sobre vidas extraterrestre, você conhece esse termo, panspermia, Sérgio?
Não é aquela teoria de que a vida se espalharia pelo universo, um lance meio assim, né?
É, exatamente, mas no caso é uma ideia que ele vai de contra ao criacionismo e também ao darwinismo, né? Uhum. Então, darwinismo é a evolução, né? Sei lá, células. No darwinismo meio que prega que a evolução humana, ela se tornou possível dentro do próprio planeta, dentro do próprio universo, né? Então, tudo que a gente tem hoje foi criado através de mutações e através de evoluções genéticas da nossa própria espécie aqui dentro. O criacionismo já é aquela parte mais religiosa e tal, da Adão e Eva e etc e tal, mas a panspermia é algo um pouco diferente, né? É como se o planeta com as condições que a gente conhece hoje em dia, o planeta Terra, né? Ele é possivelmente habitável, assim como existem outros planetas que possam ser, né? Que a gente pode até falar sobre a zona habitável e tal, que possam ser potencialmente habitáveis também. Porém, né, o material genético que temos hoje, né, como seres humanos, não foi fruto de uma evolução interna da Terra, e sim um fruto de material genético intergaláctico vindo de outras galáxias. Entendeu? É bem louco isso. Então é como se...
Somos todos filhos de aliens.
Sim, como se, vamos supor, em alguma galáxia no futuro, uma probabilidade de galáxias futuras, de bilhões de galáxias que possam vir a existir, existe uma espécie igual parecida com a nossa, que possa estar evoluindo tanto quanto a gente, nas mesmas condições físicas, químicas, entendeu? Porém, tendo material genético de outras galáxias, entendeu? É como se, tipo, sei lá, um alien cuspisse no nosso planeta e fosse embora, e a partir desse cuspe a gente começa a se evoluir e temos... A evolução humana é a partir disso e não uma evolução, sei lá, depois do Big Bang ou coisa do tipo, assim, por conta do planeta Terra em si, né? É bem louco esse tipo de pensamento, e tem várias teorias em volta da teoria da panspermia e etc. Eu acho bem, bem interessante, cara. É bem interessante até, por mais que seja uma viagem, assim, é bem interessante. É acreditar com alguns dados, pode-se dizer, alguns dados científicos, na existência entre aspas, né, várias aspas, assim, a existência de materiais genéticos celestes que possam ter vindo pra cá e ter, tipo, feito uma evolução do nosso planeta, né? Então, tipo, no final, todos nós somos extraterrestres, porque a nossa evolução vem de fora da Terra e estamos aqui meio que só aproveitando, né? Estamos só impregnando a Terra, na verdade, né? Isso faz muito sentido, cara, porque o ser humano só faz merda aqui nesse planeta, né? Se tu parar pra pensar. Eu acho uma praga.
É como se a gente fosse parasitas, né?
Exatamente, cara. E, por sinal, já assistiu esse filme? Não, não, esse filme é muito bom, mas enfim.
Muito bom.
Mas é como se fosse isso, cara, né? Pessoas que... É exatamente como o filme Parasita, pô. Pessoas que adentraram dentro de uma casa que não é sua, tá entendendo? E começaram a dominar e depois transformaram em sua. Possa ser...
Pô, outro dia eu tava assistindo um filme, tava passando de canal na TV, né? E tava passando um filme que eu não sei qual é o nome do filme, mas era tipo uma ficção científica das antigas. E o filme era sobre esse lance, assim, tipo... Eu botei, já tava no final... Aí tinha uns astronautas lá que eles foram pra Marte. Era alguma coisa com Marte, eu acho, o filme.
Missão
Marte. Perdido em Marte. A produção Missão passou Marte. Aqui no ponto que é Missão Marte. Aí não...
Obrigado, spoiler. Aí, produção.
Se você quer assistir o filme, o que eu vou contar agora é um spoiler. Então você pula esse pedaço, vou dar um, dois, três, vou contar agora. E aí eles chegam em Marte lá. Aí tem, tipo, um lugar que eles entram lá em Marte, a parada lá, tem três astronautas, eles entram. Aí é o bagulho se fecha lá, é uma sala toda branca. Aí daqui a pouco aparece lá o marciano, tá ligado? Um extraterrestre lá de Marte. E você descobre que a vida na Terra foi criada porque Marte era igual à Terra. E foi... Aí teve lá uma parada, foi atingida por meteoro e sei lá o quê. Tipo, rolou um desastre em Marte, e eles tiveram que fugir, porque o planeta começou a colapsar lá, por causa de ser atingido por coisas espaciais. E aí a população de Marte sai da galáxia, vai tipo pra outra galáxia, e fica um ser. Esse ser, ele manda tipo com um material genético pra Terra. E esse ser, ele ainda tava em Marte até o momento que os astronautas chegaram lá, e depois... O filme acontece mais um pouquinho, eu não vou contar o final, né? Pra também não estragar tudo e tal. Mas aí é um lance meio de panspermia, que é tipo assim, a vida na Terra, nesse filme, ela surge a partir desse extraterrestre mandar o material genético ali que deu origem. Aí, tipo, aí no filme eles mostram lá, tipo, aí cai no mar, aí do mar vira lá o bichinho, que isso aqui, e vai, e sai, e vai pra Terra, começa a andar. É tipo uma viagem, assim, porque, tipo, ele mostra, tipo, uma evolução que não tem nada a ver com a evolução que aconteceu na realidade, mas, tipo, É um lance meio pensando a parte dessa teoria da panspermia, né? Que a vida, ela vem de fora do planeta. Ela não surge dentro do planeta, ela vem de fora e acontece aqui.
É muito doido isso, né? Tipo, é de quebrar a mente, assim, né? Tipo, uma quebra de paradigmas mesmo. Pensar que possa existir uma terceira, né? Uma terceira, sei lá, e lei evolutiva, só que agora extraterrestre, sabe? É uma parada muito... Mas o que mais me impressionou não foi nem o fato do enredo desse filme, que é muito interessante, mas o fato de você assistir televisão, cara. Eu nunca mais assisti televisão em toda a minha vida. Faz acho que uns 5 anos que eu não troco canal de televisão, cara. Olha só que interessante.
Eu assisto.
Gostei, mas parabéns, cara. Parabéns aí, pô. Acho que vou até colocar uma enquete. Cara. Você assiste televisão aqui, né? Você assiste? Pode crer. Eu não assisto, velho. Eu só fico no streaming agora. Mas interessante. Acho que é por isso que eu tô meio alienado, né? A gente pode aproveitar sobre essa parte e falar um pouco sobre, então, a zona habitável, né? Que é basicamente aquilo que eu falei e... Como o próprio nome diz, é a zona habitável. São, tipo, teorias e pesquisas, né? Até pesquisas até relativamente sérias, de busca por planetas que tenham condições ideais para o ser humano sobreviver, né? Obviamente, é por isso que fica sempre essa batalha, essa busca pela água, né? Ah, porque tem água congelada. Água congelada. Por quê? Porque água é basicamente a fonte, base de qualquer processo evolutivo, entendeu? Mesmo se for microscópico ou macroscópico, entendeu? Se você encontra água em um planeta mesmo congelado, as chances aumentam e muito de ter alguma célula, alguma coisa ali, né? Porém, até hoje, nada foi identificado, né? Nenhuma microcélula. Obviamente, tem alguns materiais genéticos que são encontrados aí e tal, né? Pelas sondas e etc. Mas nada muito impactante e muito relevante para dizer que, pô, existe sim uma evolução... microscópica, pode-se dizer, fora desse nosso globo, né? Isso já entra uma outra questão que é aquele paradigma do tipo assim, é bizarro e confuso, né, e chocante a gente saber que possa ter algo também fora dessa nossa bolha de água flutuando no espaço, tá ligado? Uhum. Ou é bizarro também a gente saber que estamos realmente sozinhos no espaço, entendeu? Tipo, só existe realmente a gente. Essas duas hipóteses que tem 50% de chance de acontecer porque é ou não é, né? Essas duas hipóteses, elas deixam uma crise existencial na pessoa muito grande, né, cara? Porque é sinistro você saber que possa ter um outro ser, né? Por conta de todos esses ideais e ideologias que a gente prega mentalmente e tal, e que a gente... Que como foi construído na sociedade. E também é bizarro de saber que a gente pode estar sozinho realmente, tá ligado? Só existe isso, entendeu? E é muito doido, cara. Muito doido.
E esse lance da zona habitável, ele abre pra gente pensar alguns pontos. Que, assim, porque é pensando numa forma de vida baseada em carbono e que respira oxigênio, né? Tipo, você pega os estudos e tal, é sempre pensando a vida a partir de uma perspectiva do que aconteceu na Terra. Certo?
Sim.
Só que...
Sim, tem sempre essa base, né?
Já pensou se a vida em outro lugar, ela se desenvolveu a partir de outro elemento químico, utilizando outras formas? Tipo assim, aqui a gente respira oxigênio, é tipo o elemento vital da vida. Mas em outro, a vida pode ter se desenvolvido em outro planeta a partir de outro elemento e usando outro elemento como combustível. É isso... Linka muito, não sei, vou indicar aqui uma série que é muito boa sobre isso, que é uma série da Netflix chamada A Vida em Outros Planetas, que ela mostra justamente isso, como a vida poderia ter se desenvolvido em outros planetas sem necessariamente seguir um modelo que aconteceu na Terra, sabe? Uhum. Uma série muito boa, assim, é bem curtinha, ela tem pouco episódio e é muito bem feita. Então eles criam novos planetas e pensam como a vida poderia ter surgido nesses planetas. Aí tipo, tem um bicho lá que ele vive de um jeito e ele, sabe, é uma viagem, assim. E é uma sacada muito boa, que é pensar fora da perspectiva de seres que pareçam com a gente.
Eu entendo. É, cara, porque, tipo, acho que muito culpa da mídia, assim, da cultura pop e tal, porque todo mundo quando pensa em alien pensa no Grey, né? aqueles alienzinhos e tal. Mas os aliens podem não ser isso, sabe? Os aliens podem ser uma gosma, pode ser um... Sei lá, tipo, agora tem um buraco negro, tá ligado? Que é uma parada mais alienígena, bizarramente... Mano, isso aqui pode ser um fenômeno extraterrestre que não precisa ser realmente um ser comunicável, né? Pode ser uma bola que suga tudo e é isso.
Ninguém sabe o que tem
a outra interpretação. Tem muito essa parte de o que é um ser, né? Tipo, parte de interpretações de seres extraterrestres, assim. Pode ser uma outra parada que tá em uma dimensão diferente da nossa, do tipo, no aspecto de interpretação nosso, né? Tem muito isso. Uma vez eu vi um vídeo do Carl Sagan, cara, explicando como transformar segundas dimensões em objetos tridimensionais e depois em objetos da quarta parede, da quarta dimensão e tal, entendeu? Explicando isso tecnicamente. E, cara, é uma piração, mas faz total sentido, entendeu? Então, às vezes, a gente pode estar vivendo em um plano físico e etc, que já possa existir, até por conta do... Agora que a gente sabe que tem essa parada, tipo, buraco negro, né? Tipo, possa existir uma parada totalmente diferente, entendeu? Que a gente não conhece e tal. E isso é muito, muito interessante, cara. Mas ainda, tipo, falando ainda sobre essas teorias de hipóteses de zonas habitáveis, uma das coisas que também os pesquisadores, né, assim, galácticos, né, sem ser o Ronaldo e o Zidane, mas os pesquisadores... Né, astrônomos e tal, eles pesquisam também estrelas, né, solares parecidas com o Sol, assim, e tal, estrelas que têm a sua galáxia, né, seu sistema, que tem um sistema solar, né, no caso, porque, tipo assim, uma estrela que tem um sistema, né, que tem um sistema de planetas ao redor da estrela, potencialmente possa ter algo parecido com a Terra, né, porque por conta da distribuição do calor e tal, distância do planeta que está, né, ao redor do Sol e afins. E as chances de ter algo, né, nesse planeta, vamos supor nesse planeta que tem uma distância parecida com a Terra, pode-se dizer assim, em relação ao Sol, é muito maior, né? Porque possa ser que tenha não um planeta gêmeo, mas um planeta muito parecido, né, com a Terra e tal. Isso é bem interessante, esse tipo de pesquisas, assim. Só que, tipo, por exemplo, a galáxia mais próxima da gente tá, tipo, sei lá, bilhões de anos, sabe? Então, tipo, é um bagulho meio... É muito, muito doido isso, né, cara? É muito... É
uma viagem, né?
Porque é muita viagem.
Para pensar, mano. A gente não consegue chegar... Para chegar em Marte, tipo, não conseguiu... É, tipo, não, vamos trazer para mais perto, né? Em termos espaciais. Para chegar na Lua, é muito difícil. Aí você imagina sair da galáxia e ir para, tipo, ir para Andrômeda. É uma parada, tipo, impossível. Até o momento que a gente, sei lá... Os aliens, de fato, chegarem aqui e mostrarem pra gente uma tecnologia que possibilite isso. Porque, tipo, eu não consigo pensar a gente desenvolvendo algo tecnológico que seja capaz de tornar uma viagem de muita longa distância no espaço ser viável, sabe?
Cara, possa até acontecer, mas a gente não vai estar aqui pra testemunhar isso, velho. A gente vai demorar muito pra gente ter uma revolução tecnológica pra que aconteça algo... parecido, né, assim e tal. Mas eu acho legal essas tentativas espaciais, assim, obviamente que tem os seus porquês, né, assim, tem todo, várias coisas que são muito erradas, assim, nesse tipo de incentivo, etc, mas é muito interessante porque é muito louco pensar assim, né, cara, que tipo, mano, nosso planeta não é nada assim, sabe, tipo, em comparação à galáxia, né? Em comparação ao universo, assim. Eu faria tu faria, Sérgio, um voo orbital assim, mano, pra ver a Terra de lá de cima? Tu tem essas piras ou não?
Na pira, assim, eu não tenho, não. Eu faria, assim, com certeza. Mas, tipo, é porque, sei lá, talvez seja algo tão, tão distante, né? Ainda, que é uma parada que você fica, pô, seria muito louco fazer, mas não é algo que eu fico, putz.
É, se tiver alguém que trabalha aí na Virgin Galactic, diz que o Sérgio tá querendo voar lá, e se tiver dois lugares, eu também quero ir.
Se for de graça, eu vou.
Se for de graça e patrocinar a gente pra esse voo, a gente vai, hein? A gente faz um episódio só sobre a Virgin Galactic aqui, se a gente conseguir esse voo orbital aí. Então vamos pular então aqui pra parte de avanços na busca por sinais, que é basicamente essa, mais ou menos essa pegada que a gente tá, né, de cientistas procurando alguma coisa. Mas existe um projeto bem assim, bem sério, já em curso, que é o Projeto SET, né, que é uma sigla para Search for Extraterrestrial Intelligence, que ele faz a detecção de rádios, cara, de formas para tentar uma espécie de comunicação interestelar, meu. Então é muito doido. Então o Projeto 7, ele basicamente usa radiotelescópios pra vasculhar o espaço, cara. Entendeu? Em busca de sinais e tal. E falando em sinais, eu lembrei da rádio UVB.
Eu lembrei do quê? Sinal UOL.
Sinal UOL. Rádio é um UVB, clássico. Sinal UOL. Cara, tem assim, várias coisas bizarras aí, né? Será que... A gente pode até fazer uma pergunta aqui. Será que esses sinais UOLs e rádios UVBs de transmissão são algo relacionado ao projeto do Search for Extraterrestrial Intelligence? Você também, né, cara? Não sei, assim. Mas é muito legal, cara, ver que existem pesquisas realmente a sérios pra procurar, tipo, algum estrondo, né? Alguma coisa, alguma forma de comunicação. E é muito louco isso, porque esses satélites, eles têm vários e vários... Tipo, é um laboratório ambulante, né? Com vários instrumentos de captação, cara. Seja por ondas, seja por registros, seja por infravermelhos e etc, entendeu? Então, tipo... Mas o Projeto 7, por exemplo, ele é focado em radiotelescópios. E tem alguns estudos que dizem que o rádio, né, as frequências, as ondas sonoras, elas conseguem viajar mais fácil, conseguem ser identificadas e captadas mais rápido, por N motivos, físicos até e tal. Então é bem interessante ter esse tipo de análise, né, e uma galera realmente tentando buscar algo e tentar ainda em vida, né, ainda nesse século, provar que, cara, encontrei um registro, encontrei um sinal. Não estamos sozinhos, eu recebi eu sou um ET, tá ligado, de alguém. Uhum. Então é muito louco isso e realmente é um projeto bem sério, assim, e tal. E a NASA tá envolvida e tal, e é bem legal. E mais ou menos essa pegada eu lembrei do Golden Record, cara. O Golden Record, o que tu sabe sobre o Golden Record, Sérgio?
É aquele disco lá que tá no... Putz, qual é o nome? No bagulho que isso. Lançaram, não é?
Exatamente, o bagulhinho se chama A Voyage, é o disco do Carl Sagan, o famoso disco do Carl Sagan. Esse disco é muito interessante, por sinal, é uma história que eu gosto muito, assim, que tipo, o Carl Sagan sempre foi um grande cientista, assim, um grande divulgador científico, né, e foi muito importante ali até nos, sei lá, nos anos 70, até os anos 90 e tal, e eu particularmente gosto muito do Carl Sagan, dos livros e das coisas que ele fez, dos artigos, né, foi um cara que publicou... Sei lá, velho, era um artigo a cada duas semanas, entendeu? Ele era uma máquina de produção de artigos, artigos tipo A1, artigos científicos de alta relevância, assim, um astrofísico muito foda, entendeu? Cara incrível. E aí ele também estava envolvido no projeto da Voyager e ele fez o Golden Record, que era nada mais nada menos do que um disco de ouro. É, o ouro, ele é muito resistente, cara, então foi por isso que escolheram o ouro como disco, né? Até então. E... Sei lá, o tempo de fusão e de fissão do ouro é bem alto, etc e tal, pra resistir a grandes temperaturas. Até por isso que eu acho que futuramente a pessoa, um foguete de ouro... Uma nave de ouro, acho que poderia ser bem legal. E tem vários aspectos do ouro também, de pulverizações e etc, mas enfim...
O capacete dos astronautas é de ouro, né? Aquela partezinha que a gente geralmente vê, que é meio dourada, é ouro ali.
É ouro. É muito interessante, cara. O ouro, ele é muito foda. O ouro, ele tem um aspecto também biológico, assim, cara. Porque ele é facilmente... Ele não é alérgico, tá ligado? Uhum. Então, ele pode ser utilizado,
povo
assim...
até come.
Come ouro. Também a prata também é assim, né? Tanto é que, tipo, alguns antibióticos, não sei se tu sabe, são feitos à base de prata, né?
Isso eu não sabia.
Porque a prata, ela combate bactérias, cara. É bem interessante. Só que, tipo, em nanopartículas, né? Então...
E também... Mata lobisomens.
E também é exatamente por isso que a prata é utilizada pra... Não, tô brincando. Mas é tipo, bala de prata mata lobisomem e nanopartículas de prata mata bactérias, cara. Tá tudo conectado, velho. O mundo foda, né? Deus não escreve errado, cara, as coisas. Acho que tá tudo muito conectado. Mas enfim, voltando pro Carl Sagan, cara, ele fez esse disco, então, de ouro, como se fosse um LPzão, assim, onde tem várias informações, né, inseridas dentro desse LP, desse disco, com informações bem legais, cara. Tipo assim, falando sobre diferentes tipos de culturas, né? Tem 55 saudações diferentes, cara. Isso é muito legal. Então, tipo, tem lá um Koelek. Não, tô brincando, não tem. Mas tem lá, tipo assim, um bom dia, olá. Entendeu? Tem um olá em português do Brasil, cara. E português de Portugal também. Eu fui pesquisar e tem nas duas versões. Ele tomou cuidado com isso até, em colocar duas versões. Que é exatamente a mesma coisa, mas enfim. E tem várias línguas e tem, tipo, algumas músicas da época, algumas músicas antigas, cara, entendeu? da época, antigas na época, tipo, não vai ter Anitta no disco de ouro do Carl Sagan, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas, tipo assim.
Tem várias músicas. Mozart, Beethoven, 1970.
É isso, exatamente. Tem várias músicas. Beatles, se eu não me engano, tem algumas dos Beatles. E muito interessante, cara. E várias outras instruções, até falando sobre o governo, sobre algumas divisões, como é que o mundo se dividia, como é que os seres humanos, né, começaram a se dividir em sociedades, tudo em microinformações, justamente com o objetivo de que uma, sei lá, uma possível civilização extraterrestre, né, pudesse encontrar, né, essa sonda, a Voyager, no caso, encontrar também esse disco e fazer uma espécie de compreensão da humanidade, né, e também no nosso planeta, cara. Então é muito legal, cara, é uma expressão simbólica da curiosidade humana, né? Então, isso aí é muito, muito interessante. Foi muito sagaz, assim, do Carl Sagan fazer essa parada, assim. E foi muito legal. E esse, além disso, isso aí foi, tipo... É muito interessante essa história da Voyager, cara. Porque, tipo, foi feito o disco, colocado na Voyager. A Voyager foi enviada. Depois a Voyager fez aquela fotografia da Terra. A fotografia mais distante da Terra, que gerou também um poema lá do Carl Sagan, né? Que é o Pálido Ponto Azul e tal. E depois de um tempo, a Voyager sumiu na imensidão, porque ela parou, né? Não chegava mais informações da Voyager, então agora ela ainda está ativa, mas ela está vagando no universo e a gente não consegue mais captar, porque as nossas ondas de captação, nossas sondas de captação aqui na Terra não conseguem mais localizar a Voyager, entendeu? Isso é muito poético, né, cara? É muito bonito, assim. Talvez o ser humano ainda consiga construir uma sonda de captação que a gente consiga recuperar alguns registros da Voyager. E possa ser que a Voyager tenha encontrado alguma coisa, tá tentando enviar sinal até hoje pra falar, e a gente não sabe, cara. Entendeu? Isso é muito legal, cara.
Isso é mó viagem, assim. E às vezes você para... às vezes eu paro pra pensar nisso, né? Porque, tipo, o universo é muito vasto. Aí você pega, tipo, tem um objeto feito pelos seres humanos que tá muito, muito, muito longe, tipo a Voyager, e a gente não tem mais contato, não sabe. Você imagina o que é que pode ter passado, sabe? Tipo,
porra, é verdade.
Muito louco.
É muito louco, cara, é muito louco.
E isso me lembra uma teoria, não sei se você conhece, que é a teoria da Floresta Negra.
Não conheço, cara. Você pode explicar pra
mim? Não é uma teoria científica, mas ela sugere que civilizações avançadas se manteriam em silêncio para evitar o contato assim, com qualquer tipo de outra espécie. Aí, de qual que é o lance da Floresta Negra? Você imagina uma floresta de noite, tudo escuro. Uma floresta, ela é cheia de vida, né? Ela é cheia de animais, por tudo quanto é lado. Só que de noite, você não vê nada. E quem tá... Tipo, os bichos todos estão ali. Cada um no seu lugar... Sobe, tipo, sabe, cada um escondidinho no seu, vendo, ó, passou um ali, melhor ficar quieto, escondido aqui, porque senão pode tentar me matar, me predar, não sei o quê. Então, é um lance meio assim, talvez uma vida mais avançada que exista no espaço, eles estão só observando a gente, mas preferem não entrar em contato justamente pra evitar qualquer tipo de atrito ou qualquer tipo de coisa que possa acontecer. É bem interessante pensar dessa forma, assim, que tá todo mundo meio que assim, cada um na sua, só, tipo, não, vou ficar quieto aqui que é melhor, sabe? É bem interessante essa teoria.
Cara, isso é muito legal. Isso me lembrou um pouco da teoria da ratoeira, cara. Também é uma teoria... Você conhece a teoria da ratoeira? É a teoria da ratoeira que coloca o ser humano num xeque muito doido, que é tipo assim, um rato, cara... Ele nunca construiria uma ratoeira, pô. Um rato nunca... Não, se o rato tivesse a possibilidade de construir uma ratoeira, ele não faria isso, mano. Mas o ser humano constrói uma bomba atômica. Tá ligado?
Tipo, de não construir nada que vá contra a sua própria existência.
Exatamente. Mas o ser humano constrói a porra de uma bomba atômica que mata seres humanos.
Verdade.
E mata outros seres também. É bem doido isso, cara. É muito louco. Então vamos então pra parte da cultura popular e encontros com aliens, cara. Eu gosto muito dessa parte, eu gosto muito de filmes de alienígena e filmes de apocalipse, cara. Assim, aquela parada do tipo, sei lá, mano, tá vindo um meteoro, tá ligado? Aquele... Qual é aquele filme lá?
Não, Armagedon. Manhã, não.
Qual é aquele que é com aquele menino que faz o Frodo, cara? Tu tá ligado? Aquele filme que...
Eu não sei qual que é.
Cara, é um filme que tá chegando um meteoro gigantesco, assim, na Terra, e ele tenta sobreviver, e é aquele filme que, tipo, que tem uma onda gigante, Estátua da Liberdade, que a cabeça da Estátua da Liberdade quebra no meio.
Ah, eu acho passava que eu tô ligado na... qual que é. Isso passava a Sessão da Tarde, né?
Cara, eu lembrei. Impacto Profundo,
Impacto
cara.
Profundo. Mas eu acho que cara, não é com o menino do o Frodo, né? Eu acho que não é com ele, não.
Não é, não? O...
acho que não.
Elijah Wood. Elijah Wood? Acho que é, porra, não é não?
Eu acho
viajando, então, acho que
eu tô... Mas enfim, é, eu tô ligado com aquele filme.
Mas enfim, cara, eu acho muito legal esses filmes, velho. Acho incrível, assim. Aquela apreensão da pessoa de sobreviver e do instinto e tal, eu acho muito legal de assistir assim. Enfim, e filme de alienígena também eu acho muito doido, cara. De contato com o extraterrestre e afins é muito interessante, porque instiga muito, né, a curiosidade, a criatividade e afins e tal. E eu tentei dar uma procurada, assim, sobre algumas coisas, cara. É, eu até escutei alguns podcasts, assim, e tal, sobre a origem dos Greys, cara. E tu sabe de onde é que surgiu os Greys? Os Greys, como a gente... Então, cara, não existe uma resposta específica pra isso. Pode ser um completo delírio de todo mundo. Ou possa ser uma completa coincidência de extraterrestre, de contato com extraterrestre. Porque os Greys, eles surgiram depois de alguns boatos que surgiram nos Estados Unidos de pessoas que tiveram contato com esses seres, né? Seres branquinhos, de braços longos, olhos pretos gigantes. Daquele jeito que a gente conhece. E algumas pessoas começaram a relatar, e isso eu acho muito interessante, que é o escopo do nosso podcast sobre mistérios sem soluções, né? Que, tipo, várias pessoas em vários pontos diferentes dos Estados Unidos e também do mundo, cara, relataram aparições desses seres com a mesma descrição, cara. E depois disso, isso virou um grande boom do tipo, que seres são esses? E aí, depois disso, veio, sei lá, ali o Steven Spielberg, essa galera aí e tal, e começou a fazer produções utilizando esse ser, né, como eram os seres descritos e que estavam sendo, em teoria, divulgados e tal, pelas pessoas que supostamente viram também esses extraterrestres e tal, entendeu? É bem legal, cara, bem interessante.
Isso que é muito doido, né, porque tem muito se fala, né, sobre esse lance do cinema, da cultura pop mundial, criar no imaginário das pessoas essa imagem dos extraterrestres e isso acabar influenciando, né, os relatos de avistamento e tal. Mas tem muitos casos, tipo Vilas Boas e tal, que eles aconteceram muitos anos antes e com pessoas, às vezes, que não tinham contato nenhum com essas coisas, né? Com cinema, com essas referências que pudessem, sei lá, deixar a pessoa impressionada ou contaminar, de certa forma, o imaginário dela pra ela criar aquilo ali, né? Tipo, então, o caso Vilas Boas, se eu não me engano, é tipo um dos primeiros relatos de abdução no mundo. E um cara que via no interior. Então é um lance muito doido, né? Porque aí você fica, pô, como é que várias pessoas, daí vem nesse ponto lá que você falou, né, dos Greys, como é que várias pessoas relatam um ser parecido, sendo que elas nunca tiveram contato e não tem da onde isso ser meio que influenciar elas, né? Não tinha internet pra você ver uma foto lá e espalhar rapidamente pelo mundo.
Né, cara. É por isso que eu respeito muito, assim, eu não duvido, né, da veracidade de algumas coisas assim, cara. Aconteceu alguma coisa, sabe? A gente só não sabe o que é, velho. Porque é muito louco, cara. Cada história que a gente já contou aqui no Espaço Indecifrável, velho, que eu fico, até hoje eu fico tipo, mano, como assim, cara? Como é que... Tipo, da Operação Prato, velho, por exemplo, entendeu?
É uma parada que, tipo, mano, demais.
Além de ter toda aquela história militar, quando envolve os militares, cara, isso é uma parada muito... A Noite Oficial dos OVNIs é uma parada que deixa maluco, velho. Tipo assim, o brigadeiro, tá ligado? O brigadeiro, velho, o espadachim do Brasil, o almirante, sei lá, chegou lá em rede nacional pra falar, tinha alguns objetos voadores não identificados voando aqui em território nacional, e alguns caças da base de São Paulo, da base não sei de onde, Campinas, sei lá, voaram e se perderam quando chegaram perto da África, entendeu? E já passou da jurisdição do Brasil, então a gente teve que retornar com os caças. E houve uma perseguição, cara. Uma perseguição, velho, contra objetos que, tipo, eram inimagináveis até hoje, cara. Não tem objetos que chegam àquela, sei lá que Mach era, sei lá, Mach 20, sei lá, entendeu? Uma parada surreal, assim, entendeu? Perseguição com caças, sabe? E aí o Operação Prato teve a parada dos militares lá e tal.
Tem a galera lá, né? Com as marcas e tal.
Tem a galera com as marcas, cara. Era isso que eu ia querer chegar, mano. Tem as marcas da galera. Como é que alguém vai fingir algo que tenha as marcas? E foi comprovado com laudos médicos que aquelas marcas foram feitas com uma espécie de lasers, tá ligado? Tipo, era uma parada surreal, uma parada, tipo, cirurgicamente feita, assim, e objetos muito finos que fizeram aquilo, entendeu?
É, tipo, então, não é uma pessoa, né? São várias. São várias. Não é, várias. Tipo, alguém querendo enganar ou sei lá o quê, mas, tipo, são várias pessoas que não teriam nada a ganhar inventando uma história como essa.
É muito doido. Eu achei muito legal o quanto isso não aconteceu há tanto tempo assim, a operação, pra, sei lá, duas, três gerações atrás, mas é muito interessante isso, como é respeitado essa história pra galera que vive lá, né? Uhum. Por exemplo, aquele rapaz, bem no começo do nosso podcast, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu lembro aquele relato dele falando, né, que a...
Como, sim, como que a família ele é de lá, dele, né?
Que ele é de lá e tal, como a família dele vê aquilo, né, vê a história, sente a história e tal, entendeu? E como respeita isso, porque é algo que realmente deixou todo mundo, né, em xeque, assim, com a própria sanidade mental, assim, né, cara? E é algo que eu invejo também, assim, do tipo, eu queria ser aquela pessoa, acho que eu falei isso algumas vezes, eu queria ser aquela pessoa de falar, mano, eu sei o que eu vi, cara, eu sei o que eu vi, tá entendendo? E ninguém me tira da cabeça que realmente aquilo existe, porque eu vi, só que eu não sou essa pessoa porque eu nunca vi nada, velho.
Eu também, entendeu? Eu queria ser
e eu fico muito assim. Chateado com essa galera que fala, pô, porque eu vi, que não sei o quê. Pô, eu fiquei escutando o finado Hangar 18, né, fico escutando alguns episódios e tal. Tipo, caraca, velho, o tanto de gente com os relatos que viu o Alien e o caramba, eu falei, mano, e a pessoa fala com tanta convicidade, com tanta propriedade, entendeu? Que eu fico tipo, porra, mano, eu queria ser essa pessoa, cara, queria ter visto, entendeu? Mas infelizmente ainda não chegou a minha hora. Alien, se vocês estiverem me ouvindo aí no disco dourado do Carl Sagan, apareçam para mim e que eu quero ter essa experiência. Eu quero ter uma experiência de abdução, tá ligado? Acho que é isso.
Pô, de abdução eu não sei, mas eu acho que eu ficaria satisfeito de fato ver, igual você falou, assim, de ver e ter comigo mesmo, assim, pô, eu sei o que eu vi e sei que era real, pronto. E eu acredito nisso e a partir de agora a galera pode falar que não, que eu tô ficando doido, mas eu sei que eu vi. Sabe aquele lance da pessoa ver e sabe, sim, o que ela, cara, vê? E isso basta, sabe? Porque isso... Eu acho que é quase botar um ponto final, sabe? Tipo, a pessoa nesse nível chega assim... A maioria das perguntas... Será que existe vida fora do planeta? Será que elas existem? Mas, tipo, se você é a pessoa que viu ali... E você tem certeza... Você, tipo, você tá resolvido com isso. Porque pra você...
Você,
tipo,
já sabe,
você
a resposta,
sabe que você,
né,
viu... E você tem essa resposta, sabe? Deve
é
ser...
É como se você estivesse tipo, jogando, tá, com GTA zerado, tá ligado?
É, tipo, isso deve, tipo... Buga sua cabeça no ponto que se, tipo, abre, tipo, você transcende praticamente.
Eu acho que sim, acho que a pessoa chega num estado de nirvana,
uhum,
de sabedoria interna, assim, que ela começa a enxergar a vida de outra forma, cara.
Eu também acho isso.
Entendeu? Eu acho que, tipo, se eu soubesse que existem alienígenas e tal, acho que todo esse meu... Até aspecto... Não, isso aqui não é um papo de psicologia, tá ligado? Mas, enfim... Mas eu acho que todos os meus demônios internos, eu acho que iriam se acalmar com, tipo, mano... Foda-se, mano. Tem alienígena, tá ligado? Uh-huh. Tipo, quem sou eu, cara? Essa minha preocupação que eu tenho aqui, com meus estudos, com as minhas coisas... Cara, isso não é nada, tá ligado? Tipo, olha isso, tem alienígenas, cara. É muito doido, cara. Acho que... São duas coisas, né? Ou isso poderia ajudar o ser humano a evoluir, ou poderia piorar tudo, cara. Ia ficar um caos, ia ter uma guerra civil, uma anarquia instaurada, sabe?
Não, eu acho que talvez. Eu acho que talvez ajudasse mais, assim. Acho que isso mudaria a perspectiva do mundo. Talvez até. Eu às vezes penso nisso, assim, já parei pra pensar. Se de fato chegasse uma nave estilo Independence Day, eu acho que talvez unisse a humanidade. Eu acho que talvez fosse algo bom. Me lembra um pouco o lance lá do A Chegada, tá ligado?
Ah,
aquele
sim,
filme.
Sim. Todo mundo tentando
que
se comunicar.
Que chega lá, né, na Avizona e tal, e tem todo aquele lance de não conseguir se comunicar e tal. E depois você entende que, naquele caso ali, né, diferente do Independence Day, que é eles chegam meio que pra acabar com os humanos, no, na chegada é um lance mais ali, tipo, de... Ó, vou mostrar pra vocês como vocês não se destruírem, como dá pra ser melhor o mundo de vocês e o universo. E isso não só pensando no ponto de vista, assim, ah, de chegar uma nave com seres inteligentes, mas acho que só o fato de talvez se descobrisse bactérias ou algo assim, tipo assim, é uma comprovação da evolução da vida em outro planeta, sabe? De que o processo evolutivo, ele acontece não só aqui, mas em outras partes do universo. Eu acho que isso talvez abrisse um pouco da mente humana para se entender como, sei lá, ter noção da insignificância, sabe? De que não é especial. Velho.
Com certeza, mano, assim, eu tenho grandes exemplos, assim, de que eu vejo que porque o ser humano, ele é muito assim, né, ele tem muito essa pegada de tentar se provar pra si mesmo de que é melhor do que outra espécie, mas tem espécies muito inteligentes, cara, aqui convivendo com a gente, até micro-organismos que tem um aspecto social de organização muito melhor que o ser humano, cara. Tipo, por exemplo, tem uma história muito legal, vi isso numa reportagem, até na revista Nature, que, tipo assim, o Japão, ele tava com um problema muito grande, cara, de fazer a organização das linhas do metrô lá de Tóquio. Então, tipo assim, eram muitas linhas de metrô e essas linhas, elas estavam congestionando meio que os vagões e as pessoas estavam ficando paradas por vários tempos porque são, cara, é uma malha ferroviária e de metrô e etc e tal, tão densa e tão complexa que nenhuma IA, nem nada, não conseguia resolver aquilo de forma imediata, né, e fazer o processo organizacional e logístico do metrô. Qual foi a solução para fazerem esse processo organizacional e logístico do metrô lá de Tóquio, né, no Japão? Foi pegar uma bactéria, cara, uma bactéria que na verdade é um fungo, que ele se prolifera, só que ele se prolifera em direção a encontrar caminhos em labirintos. Então, por exemplo, eles pegaram tipo uma fonte de proteína, colocaram o mapa do metrô de Tóquio em cima dessa fonte de proteína e jogaram os fungos lá. E os fungos começaram a se multiplicar e eles foram mapeando em quais camadas ferroviárias o fungo se multiplicava, cara. Ou seja, o fungo começou a correr alguns caminhos do mapa do metrô, entendeu? Que eram considerados caminhos mais rápidos e com maior facilidade de fluxo, cara. Tá entendendo? Uhum. E aí, aos poucos, esse fungo começou a ir mapeando e fazendo todo o cronograma organizacional, né, de toda aquela linha até chegar na proteína. E aí eles pegaram isso e tiraram proteína e colocaram na malha ferroviária de Tóquio, entendeu? Ou seja, hoje o fungo foi o principal organizador, né, logístico do metrô de Tóquio, cara. E acabou com todo o problema que eles tinham, entendeu? E tipo, mano, é um fungo, tá ligado? Um fungo com uma capacidade... logística de se organizar muito melhor que os seres humanos, cara.
Que, por sinal, fungos são seres muito fascinantes.
Assista The Last of Us, cara. Tá ali falando o que o fungo vai fazer com a humanidade, tá ligado? Caralho, eu queria ser amigo do Pedro Pascal, cara. Queria só dizer isso aqui nesse bate-papo. Ele parece ser muito... Eu assisti uma entrevista dele com o Steven Yeun, cara.
Ele parece ser um cara legal. Que parece ser um outro cara legal também.
Eles são muito legais. Eu queria ser amigo dos dois, na verdade. Que ganhou o Globo de Ouro, né? Caralho, que foda, mano. Muito foda. Então é isso, né? Eu acho que ficou legal esse nosso episódio. Acho que a gente falou bastante coisa aqui e tal. Tivemos algumas...
Deu pra fazer um apanhado, né? Assim, um breve apanhado sobre a vida extraterrestre e algumas possibilidades, né? Acho que mais pra frente a gente pode... entrar mais... A galera curte, né? Esse lance de extraterrestre.
Até falar sobre algumas histórias,
então dá,
né?
Então pra gente falar sobre coisas específicas, pegar e fazer episódios sobre temas específicos, até pra aprofundar mais, né?
Se a galera curtir e tal. E até pra quem tá chegando agora, que a gente tá recebendo muitos ouvintes, né? Aí, novos e tal, na plataforma. A gente fez muito episódio imersivo e um pouco mais dedicado e tal pra algumas histórias relacionadas a alienígenas. Então é só você correr na sua timeline aí da plataforma do tocador de podcast preferido aí que você está nos escutando nesse momento. Você pode procurar lá que tem um monte de história, tem a Operação Prato que a gente falou, o caso Vilas Boas. E tudo com uma pegada bem diferente que a gente faz desse auge aqui, né? Que é o nosso podcast, na verdade, ele cresceu a gente fazendo episódios imersivos, né? De algumas histórias bem legais, assim, e tal, que tem esse viés do imaginário, né,
misterioso.
Sem solução e tal, então, é um viés misterioso, então, fique à vontade aí para usufruir aí de todo o nosso conteúdo. E lembrando, gente, uma coisa muito, muito legal aqui, queria aproveitar aqui, que nós reativamos o nosso programa de apoiador. Então é só você acessar aí o apoia.se/espaçoindecifrável que você vai ter acesso ao nosso programa de apoiadores. Entre eles, ter acesso a conteúdos exclusivos e também receber os episódios, né, que nós estamos publicando aqui no Spotify. Vocês vão receber primeiro do que todo mundo, entendeu? E além disso, muito importante, ajudar a gente sempre a estar trazendo aqui conteúdos legais, bate-papos legais, até trazer convidados legais, entendeu? Que isso é muito importante, que assim a gente consegue pagar os nossos cursos de edição, de produção, deixar tudo, tudo vivo ainda, e a gente gosta muito de fazer esse nosso conteúdo, né? É, como a gente falou alguns episódios, acho que uns 2, 3 episódios atrás, a gente teve que dar uma pausa porque começou a ficar muito caro manter o podcast, então essa aí foi uma saída um pouco mais viável economicamente pra gente e tal, até por questões de tempo, até por outros projetos que a gente tá envolvido nesse momento também. E é isso, gente, queríamos agradecer novamente aí pelos nossos ouvintes, a gente viu que a gente entrou novamente na lista dos podcasts tops de história no Spotify, que é muito legal. Então, muito obrigado por todo esse apoio aí. E não esqueça então de nos apoiar aí no apoia.se/espaçoindecifrável. Lembrando que o apoia.se é apoia.se/espaçoindecifrável, tudo junto. E você vai poder nos apoiar e deixar a gente cada vez mais forte aqui na plataforma, trazendo novos conteúdos e até, sei lá, fazendo coisas até fora do planeta aí futuramente, aí, se vocês nos apoiarem. E é isso, né, mano? Quer falar alguma coisa?
E tem um ponto que é muito importante, você vai entrar pro grupo do Telegram e vai poder conversar sobre o universo e muitas outras coisas com a gente, né? Sempre que você quiser, você vai mandar mensagem lá, a gente vai ter esse papo transcendental direto
é isso aí, gente.
No Telegram.
E a gente vai tentar pensar em outras coisas legais assim também, entendeu? E pra tá trazendo ali para os nossos apoiadores que estão no grupo do Telegram, que estão nos apoiando e mandando dicas. Lá no grupo do Telegram, por exemplo, você pode mandar os temas também para a gente falar aqui e tal, entendeu? Então acho que ia ser bem interessante. E a gente vai tentar alimentar aí essa comunidade, crescer a nossa comunidade e tal, que é bem legal. E é isso, gente. Então a gente vai se vendo aí nas plataformas. Quais são as nossas outras plataformas que a gente tá, Sérgio?
A gente tá no Instagram, no Twitter e no TikTok.
É isso aí, é só procurar então Espaço Indecifrável em todas essas plataformas. A gente tá também no YouTube, só que
no
a gente
YouTube,
tá tipo...
Esqueci dessa.
É, o YouTube a gente tá meio que publicando as coisas do Spotify e as coisas que tá no TikTok também, entendeu? Mas se vocês nos apoiarem, gente, a gente vai entrar pro YouTube de vez. Mas a gente precisa do seu apoio, porque sem o apoio aí não tem como fazer essa parada, porque, né, a gente pode se dividir em 10, assim, então...
Então é isso, galera, a gente se vê no próximo episódio. Falou!
Tchau, tchau, gente!